voltamos a apresentar Sala de Audiência. Condução deste programa, Gladys Canelis Piscini.
Estamos de volta com o Sala de Audiência. O programa é transmitido pela Rádio Web Ajures e disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para rádios associadas. Estamos debatendo sobre a realização das audiências de custódia. Estão conosco no estúdio os diretores do Departamento de Assuntos Constitucionais da Júri, já apresentados, desembargador Jaime Weingartner Neto e o juiz de direito Roberto Ludwig. Para reiniciar, então, a nossa conversa, eu faço aqui uma consideração e vou passar a palavra ao Dr. Jaime novamente. Então, as audiências de custódia têm a finalidade de permitir que o juiz tenha um contato pessoal com o preso, antes de decidir se é caso de custódia provisória ou não, ou seja, mantê-lo preso naquele momento ou não. Mesmo alinhada ao que preconiza o Pacto de São José da Costa Rica e buscando promover a cultura dos direitos humanos, a prática, no entanto, não escapa de crítica. Então, vamos falar sobre a importância desta audiência de custódia, desembargador.
Bem, então, pensando assim, para que serve? Qual é a finalidade?
Isso.
Nós podemos identificar pelo menos três. Tradicionalmente, a ideia de prevenir, evitar que aconteçam práticas abusivas, abuso de autoridade, maus tratos, tortura.
Certo.
Que aqui ou acolá, eventualmente, ainda se tem uma notícia ou outra. Essa é uma, histórica. A outra é aproveitar para fazer um exame de legalidade, da legalidade da prisão em si, e até da necessidade de que essa prisão provisória seja mantida. E eu diria ainda que é possível com isso aperfeiçoar o sistema também, né? Porque ela integra, de alguma maneira, Ministério Público, Defesa, o Poder Judiciário, enfim, e com isso nós podemos gradativamente melhorar a nossa performance temporal, né? Ou seja, a duração razoável do processo pode se aperfeiçoar, concretizar essa ideia de que privar de alguém de liberdade antes do duplo grau, pelo menos, como diz o STF agora, deve ser excepcional. E inclusive evitar, quem sabe, que provas sejam produzidas ao arrepio da lei e depois sejam desaproveitadas, né? Lá quando, mas a polícia prendeu, mas por que soltou? Olha, soltou porque a prova é ilícita, porque não tinha prova, etc. Essa é a ideia, né?
Certo.
Das audiências. Agora, o que acontece? O Supremo também, e isso é importante dizer, eu acho que no horizonte todo está essa dificuldade que nós temos com a superlotação dos presídios e talvez um questionamento importante para todos nós, para os juízes em especial. Nós estamos prendendo bem ou estamos prendendo mal?
Sim.
Depois do duplo grau, ou depois do trânsito em julgado, não há mais dúvida de que a prisão como pena deve acontecer, com todas as dificuldades materiais hoje dos presídios. Mas antes, a lógica deveria ser a prisão preventiva, a necessidade, né? Então, nós temos estatísticas que oscilam em torno de 40% dos presos brasileiros estão em prisão provisória, preventiva, temporária.
Seria
etc.
muito.
Seria muito. Depende também, né, de todas as características. Quer dizer, essa prisão, isso, olho no olho, é um momento em que o juiz poderá aferir já, logo no nascedouro, porque com o interrogatório que hoje é lá no final do processo, às vezes acontece do juiz só ter contato
com
visual,
preso.
Antropológico. Né? Nós, animais, somos seres humanos, somos animais visuais. Né?
Sim.
A gente tem a questão do gesto, do olho, isso talvez seja importante, inclusive para conhecer um pouco das circunstâncias de família, dificuldades. É interessante que essa resolução 213, ela cria uma espécie de centrais de medidas alternativas à prisão. Se isso vai se efetivar na prática, num país que tem dificuldade de hospital em geral, eu não sei. Mas ela diz assim, olha, tem que talvez encaminhar pessoas para tratamento para drogadição, tem que encaminhar para assistência social, etc. Tudo isso em tese, num sistema que se aperfeiçoaria, é a bondade, digamos assim, da adoção da audiência de custódia. Acho que se nós tivermos o espírito aberto, né, e à disposição, podemos tirar bom proveito disso.
Com
Por
certeza.
Outro lado, reconheço que há dificuldades operacionais e algumas são muito consideráveis no início, especialmente, né, e é preciso então encontrar também soluções gradativamente.
Tá certo. Gostaria de complementar, doutor Roberto, antes de seguirmos para a próxima pergunta, por favor.
Bom, como o desembargador Jaime já falou, a audiência custódia ela tem uma ideia de efetividade da jurisdição criminal. Como se interpreta a efetividade da jurisdição criminal? Não é prendendo mais se for prender mal.
Certo.
É prender quem deve ser preso e processar quem deve ser processado. Ou seja, é persecução penal sob controle jurisdicional. Efetivo, desde o primeiro momento. Isso faltava. Então, vinha para o juiz um papel, ou seja, o autoexame de corpo de delito, com aquela terminologia abstrata e muitas vezes com tecnicalidades, vamos dizer assim, que vinha até as mãos do juiz. O juiz plantonista olhava aquilo ali, eu fui juiz plantonista, eu procurava examinar, lia, porém, é diferente.
Sempre há uma limitação.
É substancialmente diferente do que a imediatidade da apresentação de alguém que está ferido, por exemplo. Né? Que pode relatar, eventualmente, que as circunstâncias da prisão não foram aquelas que estariam relatadas num documento que a autoridade policial venha a emitir, ou já emitiu. Então, é um controle da atividade de segurança e é um exercício da atividade jurisdicional típica, que é preservar, assegurar os direitos fundamentais. Essa é a minha concepção. Então, isso mais uma realidade brutal de superencarceramento, que é real.
E más foi condições
constatado,
disso,
né? Foi discutido longamente nesses dois julgamentos, da DPF e da DI. Os debates eram riquíssimos, e inclusive foram trazidas as experiências que o CNJ já levantou com os mutirões carcerários. Eu trabalhei na corregedoria, eu acompanhei também os mutirões carcerários. Em muitos locais, levantaram gravíssimas violações de direitos, que pessoas sem pena, sem prisão, sem mandado, recolhidas por longo tempo.
Sim.
Existe um direito e existe uma realidade que contrasta brutalmente com aquele direito. Então, me parece que a ideia do STF, assim como na decisão, que é por outro viés, da questão do trânsito, de aguardar ou não o trânsito em julgado, nas duas decisões, me parece que a preocupação central é a efetividade da jurisdição penal.
Muito bem.
Nos dois viés que tu podes imaginar ela. Protetivo e eficaz.
Se eu pudesse acrescentar, me lembrei
à vontade,
agora. Na semana passada, naquele julgamento do duplo grau de jurisdição do STF, o ministro Barroso, né, que aderiu à tese da maioria de que bastava o duplo grau, ele, no seu voto, disse o seguinte, ele vem dizendo isso desde o Mensalão, ele já disse isso: o direito penal brasileiro está profundamente desarrumado, é a expressão dele, desarrumado sob o ponto de vista filosófico, desarrumado sob o ponto de vista normativo e desarrumado sob o ponto de vista pragmático. É claro que se presta para uma série de discussões, mas nós, como um todo, de todo o sistema, polícia, defesa, Ministério Público, juiz e cidadãos, temos que nos encontrar com isso e procurar arrumá-lo. O Supremo, em alguns momentos, ele afirma ou reafirma a supremacia da liberdade. Por outro lado, em outros, ele tem procurado talvez um equilíbrio, é isso que se procura interpretar. Por exemplo, quando ele diz que, olha, quem for condenado por peculato tem que ressarcir o dano antes de ter progressão de regime, tem que pagar a multa antes de ter progressão de regime. O Supremo acena já que precisa revisar a questão da prescrição, do sistema da prescrição no direito penal. Então, eu diria que nós estamos em busca de um direito penal moderado, não precisa ter muitos crimes, nem penas altíssimas, mas precisa ter um direito penal efetivo. Né? E, em relação a essa questão, essa possibilidade que aumentaria a impunidade, etc., os números que nós temos por hora não parecem sustentar essa tese. O dado é empírico. Não há, agora sim, com a resolução do CNJ, haverá relatório mensal informatizado. Bom. É criado um sistema e fornecido gratuitamente. Mas se fala hoje que em Porto Alegre a experiência foi de que 15% das audiências de custódia resultam em presos soltos. Então, esse número me parece que historicamente não está nem um pouco exacerbado.
Pois é, pelo que ouvimos até agora, não parece haver dúvida de que estamos caminhando para algo melhor, né? E que aí que as audiências de custódia seriam, se não um primeiro passo, um passo muito importante para que essa questão toda do cárcere viesse a ser restaurada ou melhorada. No entanto, esses argumentos da impunidade, da insegurança, Dr. Roberto Ludwig, isso, assim, uma opinião pessoal é de que está muito vinculado à ideia que a sociedade tem hoje em dia, não é? É que é uma ideia empírica que não vem de dados, e essa questão de que nós vamos ter dados, então, agora me parece uma coisa extremamente importante, porque é em cima de dados que se pode verdadeiramente trabalhar. Mas, assim, eu gostaria de lhe ouvir, então, a respeito disso.
Existe um clamor social.
Isso.
Contra a impunidade. Ele tem várias nuances. Por exemplo, uma delas é de que o direito penal, ele é impune, ele tem uma marca da impunidade seletiva, porque se prende muito, se encarcera muito o pequeno delito, o delito de classes desfavorecidas, e que seletivamente não há, e há uma grande impunidade contra classes, crimes do colarinho branco. É uma situação que está se invertendo, está se alterando relativamente bastante nos últimos tempos. Mas, de qualquer maneira, existe um clamor social que se pode explicar de diversas maneiras, no sentido de que tem que prender. Né?
Pois.
Punir igual a prender. Há muitos equívocos nessa ideologia, há um viés ideológico nisso também. O que acho que me compete a nós, como Estado, jurisdição, Estado, juiz, é uma jurisdição penal efetiva, ou seja, que o processo penal tenha uma duração razoável, que resulte na condenação de quem tenha que ser condenado, que todos possam exercer os seus direitos dentro do processo, e o primeiro deles, no início do processo, é se ele tem direito à liberdade, que haja liberdade. Naquele e que, ao final, seja recolhido a uma instituição que tenha preservados os seus direitos, onde ele tenha preservado os seus direitos.
Pois é. Mas daí estamos quase encerrando o programa com uma observação de que, ao final de todo esse processo, nós precisaríamos de algo que depende aí, dependemos dos outros poderes, não é? E basicamente de dinheiro. E aí a questão dos presídios, senhores.
Pois então, naquela DPF, essa referida lá de setembro, o Supremo disse o seguinte: o orçamento tinha sido contingenciado em relação ao fundo penitenciário, e o Supremo mandou retirar esse contingenciamento, dizendo que não, que era tal o grau de penúria e urgência que era preciso realmente
utilizar dinheiro.
É importante dizer também que a audiência de custódia não vai ser uma panaceia que vai resolver as coisas, e mais, ela vai talvez até criar custos operacionais de transporte. Os juízes também não são máquinas que estão 24 horas, 7 dias por semana trabalhando. Vai ser preciso pensar em alguma solução alternativa razoável.
Sim.
Talvez plantões regionais, enfim, e é preciso atenção para isso. Mas nós precisamos trabalhar naqueles três planos: filosófico, normativo e pragmático. E aí, quem sabe, realmente avançar.
Eu acho que essa é, a minha opinião, a melhor diretriz. Não vamos ficar discutindo a parte constitucional, que me parece que está resolvida, e vamos para a parte administrativa, que é implementar. E aí há muitas questões que são levantadas por magistrados, questões que são corretas, né? Ou seja, como se vai fazer isso na prática? O juiz vai ter que se deslocar, vai ter um outro juiz para substituí-lo quando ele tiver que, por exemplo, trabalhar no fim de semana, ele vai ter direito a algum plantão. Isso são questões administrativas de execução que a administração já está estudando, me parece, e que certamente vão nos envolver daqui por diante nos debates dentro do nosso tribunal. Mas me parece que centrar foco na questão teórica, abstrata, da constitucionalidade, me parece perda de tempo. O mais importante agora é definir como se resolve, se passam os obstáculos administrativos.
Pois bem, então me parece que temos aí um assunto para um próximo programa, não é? Para falarmos sobre as questões práticas, então, da implementação das audiências de custódia. Encerramos então mais um Sala de Audiência. No programa de hoje debatemos as audiências de custódia. Agradecemos a participação dos nossos convidados, dos diretores do Departamento de Assuntos Constitucionais da Ajures, o desembargador Jaime Weingartner Neto e o juiz de direito Roberto Ludwig. Muito obrigada.
Termina aqui Sala de Audiência. produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Este conteúdo tem o apoio da AGERT.